Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, são 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta sexta-feira, 16 de agosto de 2019. Na mesa de áudio e central técnica, Nielson Soares. Hoje tem lista de convocados para amistosos da seleção brasileira. Botafogo com dúvidas para enfrentar o Corinthians. Flamengo encerra negociações sobre Balotelli. Jogadores do Fluminense afirmam estarem fechados com Fernando Diniz. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
A seleção brasileira de futebol tem 2 amistosos pela frente. O técnico Tite fará hoje às 10 horas a convocação dos 23 jogadores para os amistosos contra a Colômbia no dia 6 de setembro em Miami e Peru no dia 10 em Los Angeles. 2 jogadores já estão fora da lista, o atacante Gabriel Jesus suspenso por medida disciplinar da Conmebol e o goleiro Alisson por lesão na panturrilha. Além destes desfalques, Tite também não vai poder contar com outros jogadores por lesão ou por estarem comprometidos em algumas finais de competições. O comentarista Mário Silva destaca essa convocação.
O técnico Tite convoca hoje a seleção brasileira para 2 amistosos no mês de setembro, Colômbia e Peru. Os 2 jogos serão nos Estados Unidos. Muita coisa não deverá mudar. No meu entendimento, alguns jogadores estão fora. Neymar, por exemplo, que se recuperou de contusão, não está ainda bem fisicamente. Felipe Coutinho é outro. Apesar de estar relacionado para o grupo do Barcelona que joga hoje contra o Atlético de Bilbao, não passa um bom momento. Tem os jogadores machucados, como o goleiro Alisson e até o Neto, que é um goleiro que agrada a comissão técnica, também está machucado. Como está machucado Rodrigo Caio, do Flamengo, que era um outro nome importante. Então a lista pouco deve mudar em relação à Copa América. Gabriel Jesus está suspenso, vários jogadores estão machucados. Tite já disse que não vai convocar jogadores que estão envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil. Isso exclui o Everton Cebolinha, por exemplo, do Grêmio. Então, pouco deve mudar. Eu ainda sou da opinião que ele deveria colocar novas caras, novos jogadores, para tentar analisar uma base com relação ao que vem pela frente, já que a Copa do Mundo só vai acontecer em 22. Então temos pela frente 3 anos e meio, e isso promete ter uma renovação. Alguns jogadores do Flamengo, como o Everton Ribeiro, como o Gabigol, e também o Bruno Henrique passa a ter chance. Mas o Flamengo também está envolvido em competição, no caso, a Libertadores. Quem tem que resolver é o Tite, que é o treinador. Mas eu continuo com a minha opinião. Acho que deve acontecer uma renovação. Sim, uma renovação. Gradativa? Um pouco mais forte que gradativa, porque o tempo vai passando e as competições mais importantes estão se aproximando, no caso, primeiro as eliminatórias da Copa do Mundo, depois a própria Copa do Mundo. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
O Botafogo enfrenta neste sábado a equipe do Corinthians fora de casa e o técnico Barroca não poderá contar com alguns jogadores. Informações com Rodrigo Ricardo.
Depois da tempestade, uma breve calmaria. O Botafogo engrenou 2 vitórias seguidas no Brasileirão, mas antes acumulava 6 rodadas sem vitória, além da eliminação na Copa Sul-Americana para o Atlético Mineiro, como lembra Gilson.
Nós temos um grupo que se cobra muito, no dia a dia. Nós estávamos sim incomodados com esse período sem vitórias, fomos eliminados na Copa Sul-Americana, mas em momento algum nós deixamos de desconfiar do trabalho do Barroca e deixamos de desconfiar em nós mesmos, o grupo no geral.
Gilson também falou sobre o próximo adversário, o Corinthians.
Temos que estar atentos, ligados, concentrados. A equipe do Corinthians é uma equipe que, por muitas vezes, eles não pressionam muito, eles ficam atrás da linha da bola, só que é uma equipe muito perigosa no contra-ataque. Tem jogadores que desequilibram.
O Botafogo não vai contar com João Paulo e Alex Santana é dúvida para o jogo contra o Timão.
É um jogador de muita qualidade, infelizmente ele não vai poder estar com nós, mas nós temos outros atletas também de muita qualidade que com certeza vão dar conta do recado. E por quem o professor Barroca optar, vai estar preparado e juntamente com os demais aí vamos procurar fazer um ótimo jogo. E sobre o Alex Santana, quem vai poder responder isso aí para vocês é o Barroca, o departamento médico.
Rickson e Gustavo Buchecha disputam a vaga de João Paulo. Na defesa, o técnico Eduardo Barroca tem a volta do zagueiro Gabriel. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Jogos escolares.
Com o objetivo de fomentar a prática esportiva entre jovens, o Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, concedeu recursos no valor de R$1.500.000 através de termo de execução descentralizada para o Ministério da Defesa, a fim de realizar as competições escolares nos estabelecimentos de ensino das Forças Armadas. Marcadas para acontecer ainda em 2019, as competições têm como objetivo principal desenvolver em seus participantes o interesse pelo esporte, o espírito coletivo, estimular o treinamento físico-militar nas forças e promover, por meio do esporte, maior integração entre civis e militares. Ao todo, as competições devem reunir mais de 1.400 participantes, entre jovens e organizadores. As competições estão agendadas para acontecer nos municípios de Pirassununga e Guaratinguetá, em São Paulo, e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Flamengo treina e tem volta de Gabigol e também encerra negociações com Balotelli. As informações com Rafael Monteiro.
O Flamengo treinou na manhã desta quinta-feira, visando Vasco no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com Rafinha suspenso, Rodinei deve ser o escolhido para substituí-lo. Gabigol, recuperado de lesão na coxa, retorna ao time titular. Já na zaga, Rodrigo Caio deve voltar a ficar à disposição somente contra o Internacional pela Libertadores na próxima quarta-feira. O atacante Bruno Henrique fala sobre o confronto do final de semana.
Sabendo que o Vasco, como você disse, está na crescente, né? Com a chegada do Vanderlei, é um time que está sendo bem consistente. A gente sabe que clássico é diferente, não tem favorito, mas a gente vai fazer o que a gente sempre está fazendo, jogar da maneira que a gente joga, pressionando. Não vai ser no Maracanã, vai ser em Brasília. Sabemos também que o Flamengo tem uma torcida muito grande em Brasília, né? O apoio do nosso torcedor lá vai ser muito importante. O clássico se resume em detalhes, né? Tenho certeza que o Mister essa semana preparou a equipe, está preparando para esse jogo, né? Como ele falou, a gente quer chegar na liderança nesse primeiro turno ainda, né? A gente vai fazer o nosso jogo, tentar surpreender o Vasco da maneira que a gente sempre está jogando.
O técnico Jorge Jesus deve iniciar com Diego Alves no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Tuller e Pablo Mari, na esquerda Felipe Luiz. No meio campo, Cuéllar, Arão, Gerson e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique e Gabigol. O Flamengo publicou em seu site oficial que encerrou as negociações com o atacante Mário Balotelli. Depois de 2 dias de negociações em Mônaco, representantes do clube, do jogador e do próprio atacante não chegaram a um acordo para a vinda do italiano ao Brasil. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Aconteceu no futebol.
Na Copa do Mundo de 1958, a seleção brasileira, atuava com uniforme amarelo, já que aposentou o branco desde a perda da Copa de 50. Só que na final da Copa do Mundo, naquele ano, foi na Suécia e o time finalista com o Brasil, o dono da casa, a Suécia. Então, a Suécia jogava de camisas amarelas e o Brasil só tinha as camisas amarelas. A solução foi sair no comércio local de Estocolmo, comprar umas camisas azuis e bordar, costurar nas costas o número de cada jogador. Para evitar problemas de superstição, o chefe da delegação, Paulo Machado de Carvalho, disse: vamos jogar com o azul, que é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. E deu no que deu. Brasil campeão do mundo, venceu a Suécia por 5-2 com essas camisas azuis. Mas a primeira camisa do Brasil continua sendo amarela. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Fernando Diniz treinou o elenco do Fluminense nesta quinta-feira. Os jogadores afirmam estarem fechados com o técnico. Rodrigo Ricardo tem os detalhes.
O estilo Fernando Diniz de jogar, há tempos, deixou de ser uma unanimidade. Mas o meia Danielzinho garante que os jogadores seguem fechados com o treinador.
Acho que isso é normal, a torcida ter esse sentimento, porque o time não vem fazendo uma campanha tão boa no campeonato, então acho que qualquer treinador que tivesse aqui, a torcida ia ter esse sentimento. Mas nós jogadores, todo mundo no grupo, todo mundo está junto com ele, está fechado com ele. O pessoal gosta muito da forma dele de jogar, do jeito dele de ser.
Danielzinho tem 23 anos e quer continuar vestindo a camisa tricolor.
Não, as conversas estão boas, está bastante encaminhada a renovação. Tenho vontade sim de permanecer no Fluminense aqui, então espero que dê tudo certo aí e a gente possa renovar esse contrato.
O Fluminense joga domingo contra o CSA, partida encarada como essencial para o tricolor arrancar na tabela do Brasileirão.
Então a gente precisa muito da vitória para não deixar o pessoal ali da frente, que já está na nossa frente, distanciar mais ainda. E não é nem nosso objetivo no campeonato ficar na parte de baixo da tabela. Não condiz com a camisa do Fluminense ficar ali lutando para não cair, nem com as atuações que nós estamos tendo. Então a gente tem que entrar com a faca nos dentes domingo para conseguir esses 3 pontos de qualquer jeito.
Depois do CSA, o Fluminense vai até São Paulo encarar o Corinthians na primeira partida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Estocolmo, 1912. A tão sonhada organização dos Jogos Olímpicos pelo Marquês de Coubertin vai ganhando forma. Mas mesmo assim, as Olimpíadas de 1912 não escapou das fatalidades. Uma delas é que durante a disputa da maratona, prova que aconteceu num dia muito quente e exigiu muito esforço dos participantes, o corredor português Francisco Lázaro acabou sofrendo um colapso no meio da corrida e morreu no dia seguinte de ataque cardíaco. Outra curiosidade que marca Estocolmo 1912 é o combate entre os pesos médios Martin Klein, da Rússia, e Alfred Azikaniem, da Finlândia, que disputaram as semifinais da luta greco-romana. O combate entre os dois durou 11 horas e 40 minutos. O russo venceu, mas estava tão esgotado que não conseguiu comparecer à final. 7:58, o Bate-Bola Nacional Primeira Edição estará de volta na segunda-feira, às 7:45. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.